è una.
Querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do nosso podcast de política internacional ou estrangeiro. Este nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira às 15 horas para debater os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa visão popular do Brasil e do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e tá aqui comigo ela, campeã das campeãs, Monise Ravena.
Parou. Oi para todo mundo que nos assiste, que nos escuta na 98.9 FM, nos canais do Brasil de Fato. Estamos no ar com mais uma edição do Estrangeiro. E lembrando que o Estrangeiro também conta com um time de correspondentes em lugares como Venezuela, Cuba, China, Haiti, Rússia e São Paulo também. É a nossa redação que fica aqui, então todos prontos para discutir política internacional.
Na gelada e chuvosa São Paulo de hoje.
Fria.
Fria e meio feia, né, a cidade, quando amanhece assim, cinzenta, né, toda molhada, meio feia. Mas estamos aí porque a nossa missão é justamente trazer análises, informações aqui para você, te deixar muito bem informado e muito bem por dentro dos principais pontos da política internacional. E hoje a gente está alerta. Hoje, de fato, o tema é alarmante, porque a gente vai falar sobre a ascensão do fascismo, que assola um pouco aí todos os países do mundo, mas especificamente nesse nosso caso aqui, nesse nosso episódio, a gente vai para a Alemanha, Monise, para discutir a vitória regional do partido da extrema-direita alemã, que assombra não só a Alemanha, mas a Europa e também a gente, porque não, né? Uma ameaça constante aqui na esquina também.
Sim, a gente vai para a Alemanha, que teve essas eleições regionais no último domingo, e a AfD, né, o partido de extrema-direita, não formou governo, não tem maioria absoluta, mas teve um crescimento bem notável, né? Sim. 43,8% dos votos, 39 cadeiras num parlamento com 83 assentos. Ficou a 3 cadeiras de uma maioria absoluta sem composição, né? Uhum. Foi um resultado recorde, mais que dobrou a votação de 2021. Uhum. E também o que chama atenção é que foi o maior comparecimento eleitoral em décadas, né? Então, 77, quase 78% da população apta a votar foi às urnas, sim, né? Mas vamos discutir aqui também, porque formar um governo depende de uma coligação de outros partidos grandes, né? O que mantém o que eles chamam lá de cordão sanitário, né? Uhum. Que se recusam a fazer qualquer aliança com a AfD.
Uhum, exatamente. É importante a gente lembrar que a Alemanha, um sistema parlamentarista, né, precisa dessas coalizões de partidos formando o governo para conseguir eleger, no caso da República, um chanceler da República. Sim. E no caso dos estados também, esses presidentes estaduais que dependem das coalizões para formar um governo nesse sistema confuso, mas bem plural e bem complexo da Alemanha. E dessa vitória, Monise, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer, né? O que, que vai acontecer agora, daqui para frente, a AfD sem essa maioria simples, como é que eles vão fazer para governar? Os partidos que ficaram na oposição agora vão conseguir construir uma coalizão minoritária para poder barrar a AfD? O que explica, né, a vitória da extrema-direita? Principalmente, eu acho que essa é a grande pergunta. Por que a extrema-direita venceu e como é que vai se desenhar agora a correlação de forças ali na Alemanha? Quero convidar todo mundo que está escutando a gente. Ó, a Neuza Faria já manda um boa tarde. Neuza Faria, que é membro do canal. Se faça como a Neuza, seja membro aqui do Brasil de Fato, só clicar em seja membro aqui embaixo da transmissão, mandar seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, apoiar o Brasil de Fato aqui, você pode mandar um pix pra gente, acessar o Apoia-se também e vir fazer o programa com a gente, porque Hoje tem muita análise, muita informação. Tem Terra Plana no final do episódio, nosso quadro de sucesso aqui, que a gente traz as maiores besteiras que saíram na semana. Então fica até o final para a gente fazer o programa juntos. Apresento também o nosso convidado de hoje, Muniz, que aquece aqui os nossos estúdios com a sua presença ilustre. André Lucena, repórter de Internacional do BDF. Bem-vindo, camarada.
Olá, boa tarde, Lucas. Boa tarde. Muniz, nossa audiência também, nessa gelada São Paulo aqui. Vamos discutir o que está se passando na Alemanha. Você estava introduzindo aqui o tema, eu estava pensando... A gente tem muito mais perguntas do que respostas.
Sim.
Né? A gente pode ensaiar algumas coisas, mas a gente tem mais dúvidas do que respostas.
Mas eu aprendi que o trabalho do jornalista é fazer a pergunta, né?
Sim. Agora, três jornalistas, a gente vai ficar...
Ficar perguntando, igual o meme do Homem-Aranha, né? Aquele apontando um para o outro, assim.
Antes de passar para o André, lembrando que a AfD, né, é um partido de extrema-direita, como vários, mas que, entre outras coisas... promete deportação em massa de imigrantes, separação de crianças migrantes nas escolas, elevar o nacionalismo do país. Então, tem essas bandeiras bem que são próprias da extrema-direita, mas também defende outras, né, que a gente vai ver ao longo do episódio,
exato,
outras pautas que divergem um pouco.
Exato. Acho que a principal pauta deles é a remigração, esse termo que eles usam, né, que inclusive foi classificado pelo chanceler alemão hoje como limpeza étnica. O chanceler alemão Friedrich Merz acusou a AfD de querer fazer uma limpeza étnica ao prometer remigrar, ou seja, deportar em massa migrantes que chegam à Alemanha. Mas André, você está preparando aí uma matéria para o site do Brasil de Fato, tentando explicar todo esse caldo alemão, o que está acontecendo ali na Sachsen-Anhalt, né, nesse estado aí que foi onde teve essa votação. Que suas fontes indicam, para onde está indo sua apuração, por que a AfD ganhou na Sachsen-Anhalt?
E esse crescimento, né, dos últimos anos, um crescimento exponencial.
Pois é, essa é uma tremenda pergunta, ela encerra as outras perguntas que a gente já estava se fazendo enquanto você introduzia, porque é um fenômeno complexo, o fenômeno europeu é um fenômeno complexo, e na Alemanha em especial é ainda mais complexo. A Alemanha sempre teve problemas com sua unificação. A Alemanha sempre teve problemas depois de processos forçados ou não de unificação. Desde o final da década do século XIX, com Otto von Bismarck, até a reunificação promovida após a queda do Muro de Berlim. O que é que eu tenho conversado sobre? O que é que a gente tem tentado entender para produzir material aqui no BDF a respeito desse tema? A chegada da AfD no centro da cena política alemã e essa vitória num estado da antiga Alemanha Oriental... É muito curioso isso, porque não é uma reação da extrema-direita ao avanço da esquerda na Alemanha. Então eu começaria dizendo que, por mais que seja chocante, é previsível. A extrema-direita que cresce na Alemanha, que cresce no Brasil, que cresce na Argentina, que cresce nos Estados Unidos, ela é resultado do capitalismo. Ela é uma reação às contradições de um sistema colocado na Alemanha de forma majoritária desde os anos 90. Evidentemente que a gente pode fazer uma sorte de críticas e acho que deve ser feito. Mas no final das contas, avançando várias etapas aqui no análise que a gente pode fazer, o que esse partido está tentando dizer da pior forma possível, porque já foi dito no passado na Alemanha, é que as condições econômicas, sociais e políticas propostas por certo sistema democrático-liberal vigente na Alemanha desde o início dos anos 90 não vale para todo mundo. Fazer até uma ilustração aqui em termos de imagem. Fica aqui uma certa recomendação. Tô lembrando de dois filmes alemães. O Educators e o Adeus Lenin. Claro. São dois filmes que falam sobre essas contradições de um alemão oriental que se vê diante de um modelo liberal do Ocidente. As expectativas que isso traz. Hoje a região oriental da Alemanha, ela é muito menos povoada. Eu tô falando de um país de cerca de 90 milhões de habitantes em que não mais que 15 milhões estão lá. Então houve uma fuga muito grande. E as contradições que aconteceram de lá para cá, né? Essa pauta da imigração, a pauta da unidade alemã, ela é uma pauta histórica. A princípio, a Alemanha está se vendo no espelho, mais uma vez. Essa pauta é muito dura, forçando muito a barra. Isso levou à ascensão do nazismo ali na década de 20 e 30 do século passado. Só que nesse momento histórico, e aí é que é muito interessante, a Alemanha, acho que como nenhum país assim, ocidental, tem mecanismos institucionais muito fortes para impedir a ascensão da extrema-direita no próprio cenário alemão. A grande pergunta que a gente tem que fazer, para além do que esse partido representa, é por que aquilo que combate esse partido ou essas ideias não agiu de maneira tão suficientemente intensa para que tivesse, para que a AfD ganhasse um Estado como ganhou hoje. E fazendo uma inversão aqui, um hecatombe no meu argumento, eu acho que talvez nos sirva a pensar o Brasil. Veja, quando figuras como Jair Bolsonaro chegam ao poder, a gente se pergunta como é possível que essa plataforma vença num sistema democrático. É claro que é muito chocante, é claro que é muito disruptivo, mas a gente precisa olhar se estamos fazendo uma defesa do regime democrático. Bem, mas como é que esse sistema permitiu que isso acontecesse? A gente não pode esquecer, eu vou cortar o Brasil e prazo para a Alemanha já já. A mesma plataforma de extrema-direita que chegou ao poder no Brasil, representada pelo ex-capitão, este mesmo ainda parlamentar disse, no coração institucional do sistema democrático, no seu argumento de voto a favor do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, e fez uma homenagem a um dos principais torturadores da ditadura. O simples fato disso ter acontecido sem nenhuma repercussão concreta nos faz pensar este sistema também, através de suas contradições, produz esse tipo de figura. Guardada todas as proporções possíveis, é quase o que está acontecendo na Alemanha. E principalmente no leste. A gente não está falando de uma grande capital da Alemanha Ocidental. A gente está falando de uma região que ainda é um pouco mais empobrecida e que a AfD sabe captar muito bem essa sensação de que o passado era melhor. Essa sensação de que no passado, inclusive nos tempos soviéticos, você tinha acesso à saúde, educação, emprego, etc. e tal. E com um discurso muito estratégico e que remonta aos piores tempos da Alemanha, acaba vencendo aí. E o que a gente vai tentar analisar é se isso vai se espalhar aí pela Alemanha, chegando em lugares como Berlim, por exemplo.
E é, acho que é incontornável a gente falar da Alemanha sem falar de história, né? Pelo menos dos últimos 100 anos. E aí, Camila Samaz, diretora do programa, deve ter em algum momento aí o mapa da Alemanha daqui a pouquinho para a gente poder analisar onde fica. Aí tá, a gente já tá vendo na tela para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube. Destacado ali na linha pontilhada, está o estado onde a AfD saiu vencedora, a Sachsen-Anhalt, e a gente vê que fica bem próximo da capital Berlim, né, do lado leste da Alemanha, e se a gente imaginar meio que uma linha divisória dividindo o país na vertical, a gente consegue visualizar mais ou menos onde era a Alemanha Oriental, que foi que o André citou, da Alemanha Ocidental, onde ficavam Colônia, Düsseldorf, Bonn, que não aparece no mapa, né, mas... Dortmund, toda a parte ocidental, que era a Alemanha
fazia fronteira com a Polônia. Né?
Exatamente, a Oriental, obrigado, mano. Fazia fronteira com a Polônia. A Alemanha Oriental, para quem não se lembra, um regime comunista, né, governado muito próximo ali da União Soviética, governado pelo Partido Comunista da Alemanha, pelo SED, né, para ser mais específico. E aí, para a gente só fazer essa menção de destaque aqui, né, eu vejo muitas análises de certos setores importantes do liberalismo brasileiro, latino-americano e europeu, principalmente, tentando colar esses triunfos da AfD, da extrema-direita, com esse passado comunista da Alemanha do Leste. Então, olha, porque eles viviam sob um regime de força, porque eles viviam sob essa nostalgia do passado, hoje eles votam por uma alternativa de força extremista, tentando fazer a teoria da ferradura comparar, né, o fascismo com o comunismo. Mas se a gente pega, por exemplo, autores que vêm trabalhando, inclusive, no Instituto Tricontinental, que publicou um estudo bem interessante sobre a reunificação, chamada reunificação alemã, que trabalha, inclusive, com uma chave de anexação, né, onde a Alemanha Ocidental anexa um Estado soberano que foi derrotado num projeto político, num embate político ali, a gente vê que essa população, na verdade, ela foi esquecida. Porque o que a Alemanha Ocidental faz com a antiga Oriental é um plano de privatizações em massa que causa um desemprego absurdo, inflação absurda, piora das condições de vida, porque ali na Alemanha Ocidental você tinha ainda um colchão social e importantes programas sociais que protegiam, né, essa população. Isso é do dia para a noite é exterminado, e uma população que fica à míngua e sente até hoje os reflexos dessa política de choque, né? Literalmente uma política de choque, quando as indústrias estatais todas da Alemanha Oriental são privatizadas e vendidas a preço de banana para grandes corporações, seja alemãs, seja europeias ou norte-americanas. Então, eu vejo muito o triunfo da AfD não na nostalgia de um regime de força, equivocadamente dito de força, da Alemanha Oriental, mas num abandono que o neoliberalismo vendido como solução para esse antigo país comunista deixou essa população empobrecida, com desemprego em massa, sem futuro, sem alternativa.
E não é um fenômeno localizado, né? Não é um fenômeno da Alemanha, assim, é um fenômeno global, né, de ascensão da extrema-direita, com pautas muito parecidas. Inclusive, você tem É a situação de Portugal também, na Europa, você tem similares ali mesmo no continente, né? E tem um outro ator político nessa história toda que queria perguntar para o André, né?
Ah,
que
esse
é,
aí é
o BSW.
Olha só, olha
é,
só.
André, quem é o BSW? Conta pra gente. E por que que há uma linha de análise que até tem pautas do BSW que se aproximam da FD?
Pois é, Maniz, aí é que começam as contradições, né? Que fazem parte da disputa política. BSW é uma sigla de esquerda, mais à esquerda do que outras siglas mais centristas na Alemanha. Ela é um braço de um partido político, também conhecido como a esquerda, que, por sua vez, é um braço de um antigo político, do que partido político, de uma coalizão mais ampla de esquerda ainda nos tempos da União Soviética. A BSW é muito importante nessa história que a gente está contando, porque lá na Saxônia, a AfD obteve aí 39 cadeiras. É muito grande essa vitória, mas não tem maioria para escolher o nome do próximo governador. E lá na Alemanha, como a gente citou há pouco, existe uma espécie de cordão sanitário. Quase todas as siglas se recusam a fazer acordos com a AfD. E, portanto, como é que se resolve esse impasse? Eis que depois da vitória, já na última segunda-feira, a BSW, né, que obteve aí coisa de 5% mais ou menos dos votos, disse, olha, a gente está disposto a talvez viabilizar esse impasse.
Como que foi gente... uma situação também inédita.
Muito inédita. Não só um arranjo um pouco estranho. A gente não apoia, mas a gente se abstém na votação.
É, né? Nós vamos formar governo, mas em alguns momentos podemos votar junto ou se abster.
Ou se abster.
É.
Ou se abster, na verdade, talvez já resolveria a questão da votação.
Claro.
Porque você... Veja só, a Alemanha ela precisaria de um terceiro turno nessa eleição estadual para escolher o nome do próximo governador. E esse terceiro turno, ele seria vencido por maioria simples. Então, portanto, uma abstenção da BSW já levaria à escolha do próximo nome aí de um governo, talvez, da AfD. E onde é que algumas pautas coincidem? E aqui a gente precisa pensar o próprio papel da esquerda, né, no final das contas. A BSW ela obedece a uma certa tradição de uma esquerda marxista europeia, alemã em especial, de certo rechaço há setores da esquerda mais abertos ao liberalismo, pelo menos desde os anos 90. E é muito interessante, acho que é mais o caso da gente pensar do que necessariamente trazer grandes respostas, né? No final das contas, a gente para pensar a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética e a ideia de fim da história lá do Francisco Fukuyama, de certa forma o capitalismo conseguiu reduzir, na minha avaliação, o imaginário político da esquerda a praticamente nada. Olha, é possível representatividade dentro do nosso sistema. BSW não, ela mantém uma postura mais radicalmente contra isso. E aí é que entram certas coincidências. Quer dizer, a crítica à imigração, e é muito sensível isso na Alemanha, a crítica às políticas que a Angela Merkel teve no período em que estava lá no poder, o apoio mais explícito à ideia de que a Alemanha não deve apoiar a Ucrânia na guerra com a Rússia, e outros tópicos mais ou menos parecidos. Através de abordagens diferentes, a gente precisa deixar isso muito bem frisado aqui. Mas se isso levará a votações conjuntas sobre esse tema, a gente não sabe. Mas certamente parece uma postura mais radical ainda do que a ideia de cordão sanitário. Diz, olha, a alternativa à Alemanha, o nome é sugestivo, né? Fala em alternativa. É claro que é muito problemático pensar isso, mas é um setor da esquerda que pensa à sua maneira alternativas ao sistema democrático liberal como um todo, com as vantagens e com as limitações que tem.
Claro.
É, evidentemente, a gente, como você falou muito bem, Lucas, o que aconteceu na Alemanha, tanto na Alemanha Ocidental como na Alemanha Oriental, foi uma privatização generalizada, vendendo tudo a preço de banana, como você citou, e ainda que a gente aposte num sistema liberal econômico da Alemanha, esse sistema anda muito mal das pernas. Eu vou tentar trazer alguns números, ainda estou apurando para a matéria, mas o PIB alemão cresceu no ano passado 0,2%. Isso depois de uma queda de 0,4% em 2024 e 0,9% em 2023. E junto a tudo isso, a gente tem grandes empresas, símbolo aí da economia alemã, né? Desde a Volkswagen da vida, claro. Ou enfim, até uma empresa grande que eu não vou lembrar a citação agora, de salsichas alemã desde décadas atrás. Essas empresas estão entrando em pedido de recuperação judicial, e aí você vai fechando fábricas, e aí você vai atacando o coração da indústria alemã. E veja, a gente está falando da Alemanha, e se a gente sai da Alemanha e para pensar a Europa como um todo, é mais um resultado de um momento em que a Europa está tentando pensar o seu lugar no mundo. Ela abriu mão de muita coisa pro avanço dos Estados Unidos nas últimas décadas e vê a China num domínio tecnológico em vários outros campos, né? E se vê encurralada. Bem, o que que faz? O que que a Europa faz? Seja a França, seja a Alemanha. Se isso é verdade para a Alemanha Ocidental, é ainda mais verdade para a Alemanha Oriental, nesse caso em específico. Então, eu não queria citar aqui, ou colocar a BSW como um AfD à esquerda. Isso aí seria simplório, seria estúpido.
Como muitos liberais lá fazem.
Como muitos inclusive. Liberais uhum. lá fazem. O que a gente está falando é de uma crítica à esquerda de um regime democrático-liberal, uma crítica marxista clássica sempre foi colocada, e uma tentativa de instrumentalização da AfD por parte disso. Agora, e para fechar o comentário...
Mas é arriscado demais, cara.
É muito... boa questão. Muito arriscado.
Porque o que... Eu te cortei, eu sei que você ia fechar a questão, mas o que muitos têm, inclusive, cobrado nas redes sociais do partido, que é um pouco o que a gente consegue acessar daqui, né? É assim, beleza, a troco de poder entrar na vida pública, vocês vão hipotecar um Estado e quiçá o país. Nas mãos da extrema-direita.
Esse é um debate interessante que a própria esquerda alemã faz. Inclusive, falando sobre a matéria que a gente está produzindo, eu conversei com Carsten Hank, ele é lá da... Não vou lembrar o nome em alemão, porque é mais difícil, mas é Die Linke, não sei se é Die...
Die Linke, sim.
André, acho que você vai falar da Die Linke, eu acho que é bom a gente conversar um pouco para os nossos ouvintes, para quem nos assistindo, claro. Quem são... o restante desses partidos, sabe? Porque é um sistema eleitoral muito diferente do nosso. Então tem a Die Linke, SPD, CDU. Como é que a gente localiza, inclusive, nesse espectro do centro à esquerda, né? Onde cada um tá, assim.
A própria CDU já se situaria como uma esquerda um pouco mais reformista, digamos assim.
A CDU é um partido de direita, né?
Perdão. SPD, de direita mais reformista, não a direita radical como a AfD, nesse caso. E dentro do jogo político alemão sempre transitou bem, seja numa espécie de coalizão ou de composição de governo. No caso da Die Linke, que é um partido de esquerda um pouco mais à esquerda, a BSW, eu acho que esse fator é muito importante, a BSW é um braço da Die Linke, só que é um projeto pessoal de
quem
racha,
criou. Né?
É um racha, mas não é um racha tão programático. É um racha do tipo, olha, a gente concorda nas ideias, mas eu, André, quero ter o meu partido com o meu nome.
Inclusive, BSW é a sigla para Bund Sarah Wagenknecht, que é o nome da líder do partido. Então, é a Aliança da Sarah Wagenknecht. É o nome dela.
É o clube dela.
Exatamente, é o partido dela.
E é uma denúncia que a Die Linke faz de passagem também. Olha, isso aqui é basicamente um projeto pessoal. E então, você precisa relativizar a seriedade desse discurso, vamos colocar assim, né? Com erros e acertos, obteve sua vitória aí na eleição na Saxônia. E a grande questão é tentar pensar até que ponto esse projeto pessoal, né, de uma figura política alemã será capaz de desmobilizar o jogo de forças na antiga Alemanha Oriental e catapultar o avanço da AfD. E é essa o mais curioso, Bonise, Lucas e nossa audiência, é que é um impasse que a Alemanha está vivendo com novos atores, mas que viveu no passado.
Sim.
Que é: vocês estão realmente dispostos a tolerar isto, que uma vez que isto, este inominável, chega a um alto grau de poder, tudo está em risco? A Alemanha se fez essa mesma pergunta em relação à ascensão do nazismo. É uma crítica generalizada que está sendo feita à BSW nesse
Vamos
momento.
Vamos lembrar,
né,
que a social-democracia votou em peso a favor dos créditos de guerra que pavimentou o caminho da Segunda Guerra Mundial. Né? Agora, Moni, Tem um fenômeno que acontece na Alemanha, que inclusive a gente observa em alguns outros países, inclusive da América Latina, que é essa hegemonia entre duas grandes forças, a direita e a esquerda, inclusive lá formaram um governo junto durante muitos anos, que é a social-democracia com a SPD e a CDU, que formaram um governo, a coalizão longeva da Angela Merkel, e seguem no governo sob o pretexto de evitar a AfD. E isso dá o argumento para a extrema-direita, mas também para essa esquerda radical que vem surgindo, o sistema está podre, preciso reformar, é preciso superar esse sistema que não muda a vida das pessoas. Né?
Sim. E acho que também aí tem uma disputa, a gente falou várias vezes, é um tema muito difícil da gente não recorrer à história, né? A gente não tem 100 anos da Segunda Guerra,
exato,
né? É um fato muito recente. E também tem uma disputa de imaginário colocada, né? Essa ideia de que o comunismo falhou, de que as pessoas estão empobrecidas porque o sistema político deu errado, o que representou a queda do Muro de Berlim, não só para a Alemanha, não só para a Europa, mas para o mundo também me parece um pouco em xeque agora, sabe? É uma oportunidade à extrema-direita e um tanto à esquerda, né? Esses discursos colocados, de também disputar esse imaginário que está ali na vida das pessoas, né? E que, quero dizer que não é só o impacto dos desmontes econômicos, então das grandes privatizações, do empobrecimento da população. É também um desmonte ideológico, né?
Totalmente.
Desse imaginário que está posto, porque tem coisas que ninguém fala da memória oriental, né? Esse estofo de assistência social, mas também a política cultural, que era uma política de cultura muito mais avançada do que em vários lugares do mundo, do que na própria Alemanha Ocidental. E isso é um pouco apagado, né? Uma tentativa de apagamento da história também.
Totalmente. O nível de internacionalismo, solidariedade aos povos que a Alemanha Oriental tinha, denúncia contra o golpe contra o Allende, denúncia contra o golpe contra as experiências socialistas na África, vários exemplos históricos da Alemanha Oriental que estendeu a mão para os povos do mundo e fez diferente, né? Marcou uma diferença muito grande. E o que você traz, né, dessa crise no imaginário, a Alemanha, desde 90, se vendeu para o resto do mundo como um exemplo de convívio democrático,
sim,
saudável.
De como superar.
De como superar no diálogo as diferenças entre esquerda e direita, leia-se SPD e CDU, né, hegemonizando esse. E o Die Linke ali, em Berlim, disputando localmente, uma cadeira no parlamento local, a luta contra a especulação dos preços dos aluguéis, que é muito pautas muito localizadas, regionais, e a grande política sendo feita entre CDU e SPD, dividindo ali o poder e se vendendo como esse exemplo de democracia e de resolver os problemas através do diálogo. De fato, há uma crise no imaginário e a saída antissistêmica, infelizmente, agora cai no colo da extrema-direita com essas pautas perigosíssimas que acho que a gente podia trazer um pouco, detalhar um pouco melhor nessa, né, conceito de remigração, que inclusive foi denunciado como limpeza étnica e outras pautas que a FD coloca.
Pois é, a FD coloca, entre outras pautas, vou colocar no centro aqui a questão da imigração, né? Ela explora uma certa noção de uma, não uma origem pura alemã, não chega a tanto, mas de uma... A Alemanha tem um processo de unificação tardio, né? E desde então, se a gente está falando de 100 anos da Segunda Guerra, a gente está falando de 160 anos da unificação do Estado alemão. E uma pergunta sobre, afinal, o que é que nós somos como país, né? O Brasil faz essa pergunta, de certa forma. E essa pergunta, ela pode levar a avanços e a coesões, né? A gente não pode esquecer que boa parte desse acordo que foi feito na Alemanha para a governabilidade, que levou a Angela Merkel, em outra medida, é um acordo que foi feito dentro da própria Europa. Uhum. A noção de União claro. Europeia vem disso, dessa possibilidade de consagrar valores como o humanismo, como a tolerância, como o respeito aos direitos humanos, enfim. Eu não gostaria de ser tão pessimista e dizer que isso foi possível num momento histórico e não é mais. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso começa a romper em parte da Europa, na Europa do Leste, na Europa Ocidental, e no caso da Alemanha em especial, põe em questão não apenas o tema da imigração, porque há um debate também lá sobre quais as vantagens e desvantagens para a Alemanha da imigração. Quer dizer, por um lado, se é muito bom para a economia alemã, e aí sendo extremamente pragmático, sim, vamos abrir a Alemanha à imigração porque isso é bom para a nossa economia, sendo menos pragmático e pensando noções mais importantes como a própria noção de humanidade. Olha, nós somos um local acolhedor, nós estamos aqui para acolher. A Alemanha vendeu, desculpa o uso da expressão vendeu, enfim, mas colocou esse discurso de maneira muito, muito louvável. A Angela Merkel, mesmo mais conservadora, fez isso muito bem. A grande questão é que há setores que reagem a isso. Sempre a extrema-direita tradicionalmente reage a isso e reage através da AfD. E aí tem o plano internacional também, que a gente não pode esquecer.
Uhum.
Eu acharia, é tão, tão difícil colocar isso assim em questão, mas eu acharia tão difícil que a AfD ascendesse por si só na Alemanha, por sua própria plataforma, né? E aí a gente vê apoio de outros nomes importantes da extrema-direita mundial, a exemplo do Trump, diga-se de passagem. Os elogios à vitória da AfD foram feitos pelo Trump, foram feitos pelo Elon Musk, enfim, que é essa espécie de aposta na desestabilização institucional da Europa, para que aí sim a minha plataforma política possa vencer. E aí a gente entra numa discussão sobre o debate público europeu, o debate público global, que no final das contas a gente está falando de redes sociais que privilegiam esse tipo de discurso, e a gente não pode negar.
Totalmente.
Mas entrando um pouco, né, nessa perspectiva mais geopolítica, ao mesmo tempo que o Trump, o Musk, né, os Estados Unidos comemoram, A gente já citou aqui a posição da FD sobre a guerra na Ucrânia e tal, que o que acaba que também pode ser, de certa forma, vantajoso para a Rússia, né? Então, a gente vem falando alguns episódios de como tem pautas em que se aproximam, né, os Estados Unidos e a Rússia. E acho que essa situação, né, a ascensão da FD na Alemanha é mais uma. Assim.
Lucas. Conta só um bastidor para vocês. Eu conversava recentemente com uma liderança da esquerda radical francesa, e muito ligada ao France Soumise, uhum, o partido Mélenchon, e ela me confidenciava, assim, de modo mais informal: cara, é muito difícil a gente ir para a rua defender nossas bandeiras, porque a gente tá, às vezes, levantando a mesma bandeira do Rassemblement Nacional, do partido da Le Pen. Pautas da extrema-direita, que o público agora identifica como da extrema-direita, são pautas históricas. Sim. Da esquerda radical, como o fim da OTAN. A AfD e o Rassemblement Nacional na França defendem o fim da OTAN. Que são pautas históricas da esquerda radical. Nossas pautas.
Sim.
Sabe? A OTAN é essa aliança bélica, militar, que coloca em risco a segurança mundial, global, que agora, inclusive, está no colo do Trump. Isso voltou, uhum, para o colo da extrema-direita, essa pauta. Né? Isso que coloca a gente, coloca dúvidas no espectro ideológico para a gente analisar aqui, porque, de fato, o fim da OTAN no colo do Trump e da FD, eu não esperava, e é difícil analisar, inclusive. Né?
Essa foi uma grande surpresa que o Trump, entre várias outras, né? Essa é uma discussão que é para ser feita no plano internacional como um todo, na América Latina e no Brasil, né? E eu acho que isso leva a uma outra pergunta, porque é aquilo, a gente se propôs a perguntar pela dificuldade mesmo de respostas ou ensaiar algumas hipóteses aqui, mas isso leva a gente a pensar as diferentes gradações do que a gente nomeia como esquerda modernamente e sobre certa vitória, vamos colocar assim, de um discurso liberal pós-1990, né? Pareceu muito sedutor a ideia de que era possível acolher certas pautas históricas da esquerda no marco do capitalismo sem ofender o sistema econômico. Ou seja, no final das contas, e aí sendo bem grosseiro aqui, eu vou transformar a pauta em mercadoria. Uhum, isso é claro. Muito problemático. E evidentemente que há reação a isso dentro da própria esquerda, diga-se de passagem. Eu observo isso até com muitíssima curiosidade sobre essa semelhança de pauta. Claro, diferença de método absoluta, mas semelhança de pauta que nos faz, talvez, pensar como o campo da esquerda. Então, olha, vamos relembrar certas pautas que sempre tivemos. Todo mundo sabe qual é o papel da OTAN. E aí entra a Rússia na história, como você falou. A Rússia, acho que ela tem uma crítica específica ao liberalismo ocidental única. Difícil de comparar. Certas chaves interpretativas que a gente usa como campo progressista, o campo mais conservador, não são exatamente válidas para a Rússia. As críticas fazem pensar na velha União Soviética e sua crítica à burguesia, e, no entanto, recebe uma reação da esquerda mais moderada ocidental, porque parece uma ruptura de um sistema. Então, também a esquerda se institucionalizou muito, isso não é negativo, vamos pensar no caso do Brasil, a esquerda era marginalizada de fato, estava fora do sistema institucional. Né? Isso é importante, mas ao mesmo tempo faz repensar. O caso do Brasil, quer dizer, nós evidentemente defendemos certa institucionalidade do Supremo Tribunal Federal, ali como guardião da Constituição, mas não nos esqueçamos das contradições do próprio judiciário burguês. É muito complexo e muito difícil. Eu acho que isso também está na conta da Europa nesse momento, mesmo porque é aquela pergunta que a gente se fazia. Eu não queria limitar isso só ao campo econômico. Eu acho que é econômico e é mais que isso. Bem, a gente fez uma aposta aí de 30, 40 anos nesse modelo que foi colocado na Alemanha. Não colocado, né? Foi cooptado do Ocidente para o Oriente. Mas o que é que isso trouxe, finalmente? Claro que a gente está falando de um país com um grau de, vamos colocar assim, de uma estrutura social incomparável em relação ao Brasil, mas ainda assim, uma sensação de empobrecimento constante, uma sensação de que a vida não dá, uma sensação de que viver em grandes cidades, que são grandes polos de uma vida cosmopolita, como Berlim, por exemplo, é economicamente inviável.
Enquanto, né, seu país dá ajudas bilionárias para um governo que você não tem afinidade nenhuma, que é o governo do Zelensky, lutando uma guerra sem sentido,
sim,
você está passando necessidade no inverno.
E que esses dois partidos também não estão conseguindo efetivamente ter, a população não tem ganho, né? Então passa essa imagem que, de fato, não é uma situação própria da Alemanha, mas é uma situação até em certa medida global, que é a política não faz diferença. Então esse discurso antissistêmico, né, que fura essa ideia do status quo, acaba se projetando. Então aí a gente tem o Milei, A gente tem o Despriel, a gente tem, tem o Salvador, o Bukele. Então, todos um pouco nessa chave de quebrar essa política morna também.
O próprio Trump, né?
Sim.
Drain the swamp, vamos drenar o pântano, né? O MAGA, toda essa coisa conspiratória vem daí também.
Eu diria
que
tem duas coisas aqui, vou propor essas palavras para a gente discutir. Eu arriscaria que essa crítica a algo específico, como, por exemplo, o antipetismo que levou ao Bolsonaro em 2018, eu arriscaria que isso é um semblante. É aquilo que você aponta para criticar. Mas, de fundo, é uma crítica contra o próprio sistema. Aí a gente pergunta, bem, mas um sigla como PT representou o sistema? É uma outra discussão. Mas é uma crítica a quase tudo que está aí. Porque, enfim... E aí isso leva a um sentimento que eu vou colocar aqui, ou um afeto, para preferência dos entusiastas da psicanálise, que é o ressentimento. Uhum. Eu acho que é uma preferência política baseada muito no ressentimento, que eu acho que justifica pessoas tão jovens votarem em Milei na Argentina, que certos setores do bolsonarismo do Brasil. Enfim, porque o ressentimento é esse afeto tão complicado. Quer dizer, você me prometeu e não me deu. Não porque você, figura política, não pôde dar, mas porque o sistema é contraditório. A Alemanha está se perguntando isso, acho que a França também, a América Latina como um todo, já não basta os problemas históricos que temos também, né?
Olha só, muitas mensagens aqui. O Drosp diz
chat,
o seguinte...
Um chat animado hoje.
Ah, tá animadíssimo e muito competente, como sempre. Fascismo, botão de pânico do capitalismo. Europa e Estados Unidos são países decadentes, mas vão cair atirando. De fato, é o que a gente vinha falando um pouco aqui, dessa ausência de respostas dos sistemas, né? O Diego Sandes, é possível ter política de futuro com teto de gastos, não é? Com arroz salarial, cortes na saúde e educação, que um governo neoliberal causa desesperança e exaltação do partido de extrema-direita. É. Um pouco a coalizão CDU-SPD vem, inclusive, promovendo isso na Alemanha, né? Para mandar as ajudas bilionárias para a Ucrânia lutar contra a Rússia. A Lorena diz, a volta dos que nunca foram, interagindo com a nossa thumb aí, né? Se o fascismo está de volta ou não, essa pergunta que a gente faz no episódio de hoje. A Maria José diz, bem-vindo, direita. Esquerda, destruição, miséria, violência, imoralidade e roubalheira. Que voltem os hábitos antigos, valores humanos. Ó, destruição, miséria, não sei. O país que mais cresce no mundo hoje é a China, e a China é de esquerda. Então, não sei se é muito por aí. O Diego Sandes diz o seguinte, sabe como é chamado muro de ferro em alemão? Muro antinazista, sabe por quê? Porque o lado ocidental trouxe para dentro do seu governo os nazistas do pós-guerra. Inclusive, o fundador da OTAN era nazista, Diego. Muito boa lembrança. O livro do Moniz Bandeira sobre a reunificação alemã traz um mapa, inclusive, chocante que nos anos 70, 60, 70, a maioria dos embaixadores da Alemanha Ocidental eram filiados ou simpatizantes do partido nazista durante e antes da Segunda Guerra Mundial. Então, excelente lembrança do Diego Sanki. O Igor Araújo diz, ó, o problema é que o Die Linke não tem projeto revolucionário. Eles rejeitam o legado da Alemanha Oriental.
Um pouco a gente estava conversando aqui, né?
Exatamente. Joaquim Silvino diz boa tarde, Dalcine Ribeiro diz boa tarde. Quem não tem problemas, procura. De fato. Quem não tem problema. O Soul Feeling diz, graças a Deus o comunismo desgraçado está indo para o inferno. Calma, Soul Feeling. Calma. Toma uma água.
Quarta-feira. Tá.
João Rippel diz, e quem entrou no lugar do Moro quando o Bozo diz que trocaria até o ministro para não ter a família? Tá, esse aqui, o João tá no Brasil. Vamos... Depois a gente volta para o assunto Brasil, porque vai ter muito tempo para a gente discutir ainda a eleição no Brasil. E o Drosp diz, curioso a galera criticando o comunismo quando a pauta é fascismo. Adivinha o que esse pessoal gosta. É, de fato, não saberemos. Olha só, gente, façam como os nossos ouvintes aqui, mandem suas mensagens, suas perguntas, suas sugestões e se tornem membros do canal do Brasil de Fato. A gente precisa do seu apoio para continuar entregando aqui jornalismo de qualidade, popular, diariamente na nossa rádio, no nosso YouTube, no nosso site. Então é só clicar no botão que está aqui embaixo da sua tela, aqui, ó, seja membro aqui no YouTube. Ou se você está ouvindo a gente pela rádio, só acessar brasildefato.com.br e vai ter todas as informações, detalhes precisos para que você apoie o Brasil de Fato financeiramente, né, Moniz? E a gente segue aí divulgando a campanha de solidariedade a Cuba, né, Moni?
Sim, o Pix está na nossa tela, 11-586-301-000165. Qualquer valor, o Pix é do Instituto Cultivar, mas a campanha é do Movimento Sem Terra para o envio de insumos médicos para Cuba, então toda ajuda é bem-vinda. E voltando para o Clube de Membros, lembrando que toda segunda-feira à noite a gente tem live exclusiva para o Clube de Membros, para os nossos membros no YouTube, que vocês que podem participar, podem mandar pergunta, pode interagir em tempo real. Então, além de outras recompensas exclusivas, então aqui o botão embaixo da nossa tela, entra para o nosso clube de membros.
Nessa segunda-feira a gente respondeu várias perguntas ali sobre Estados Unidos, interferência nas eleições brasileiras, e segunda-feira que vem Rodrigo Gomes deve receber um convidado muito especial para discutir pesquisas eleitorais e futuros aí,
STF, cenários, o futuro da República. Então,
tem pouco assunto, né, para falar disso.
Quase
tá?
Nada.
Quase nada, tá? O negócio está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito bem, André Lucena, o que vai acontecer agora, cara? A FD vai conseguir passar suas pautas? Vai conseguir fazer um governador ali? Como é que estão as negociações agora?
Primeiro, como a vitória foi grande, a gente precisa reconhecer isso, põe a FD numa posição muito favorável. No entanto, ela enfrenta esse cordão sanitário aí, e com essa porta entreaberta aí pela sigla de esquerda. Dizer o que vai acontecer agora é absolutamente impossível, porque a eleição do último final de semana, ela está mobilizando o debate público alemão como um todo. Então, a própria maneira como o debate público vai se desenrolar pode ter uma influência, inclusive, sobre a posição da BSW. Né? Isso é algo que pode acontecer daqui a um tempo. E aí sim, caso o BSW se mantenha radical nesse sentido, olha, a gente vai se abster na votação, está aqui as portas abertas, caminho feito aí para que vocês elejam o governador. A grande pergunta sobre o dia seguinte, para além da Saxônia em si, é se a AfD cresceria ou não em locais como Berlim ou mais a Alemanha Ocidental. A gente está vendo uma trajetória de crescimento como um todo. É importante também colocar um personagem, que é o Friedrich Merz, que ele reagiu se dizendo chocado e falou algo interessante, que essa derrota ela traz lições não apenas para o próprio governo dele, como para toda a Alemanha. É aquilo, se cruza uma linha vermelha para que se possa fazer reflexões mais profundas sobre o que é que está levando a AfD a crescer dessa forma, diga-se de passagem, né? Então, objetivamente, tudo vai depender do quanto a BSW vai se manter afeita a essa ideia de se abster da votação e, em se concretizando um governo da AfD de fato, como isso crescerá na Alemanha e que recado é dado a outros países europeus, inclusive
a
França?
Sim, acho que essa é a pergunta, né? França, Espanha, se essa é uma tendência que deve seguir, que pode se multiplicar.
Isso é interessante. A França, o último grande bastião aí da racionalidade pós-Revolução Francesa, as forças de resistência são... Se não é na França, não vai ser em nenhum outro lugar da Europa. Mas é um debate, poxa, a Marine Le Pen está presente cada vez mais no debate público francês, desde o Le Pen Pai lá atrás, uhum, e outras figuras também aí. Eu não quero crer que se cai na França, cai de vez, sabe? E tudo isso mobilizado num momento bélico muito tenso, né? Se a gente para para pensar, muitas guerras e tal, andei acompanhando setores da esquerda alemã, colocando quase que colocando uma lista de condições que estão sendo dadas. Olha, a gente está caminhando para uma guerra no sentido mais amplo que essa palavra tem, não apenas bélico, mas de reformulação de um sistema pelo qual nos erguemos nas últimas décadas, uhum, diga-se de passagem. Isso passa necessariamente pela França, claro, para a Alemanha, óbvio, mas para a França, muitíssimo, né? A Espanha também, que a gente tem visto um governo muito resistente às empreitadas do Trump e que tem criado uma espécie de imaginário político na Europa também, por que não? Acho que é algo interessante para a gente discutir, mas que também a gente não pode deixar de reconhecer. É um país que tem uma economia X, a Alemanha e França, a gente está falando do centro do capitalismo europeu, né? Então tudo isso vai repercutir pelos próximos tempos aí na Europa.
E vale a gente lembrar ainda que no Reino Unido, ainda que o Partido Trabalhista tenha passado por uma crise enorme, tenha trocado o primeiro-ministro, né, agora com Andy Burnham, o partido Reform UK do Nigel Farage teve um desempenho absurdo nas últimas eleições locais também e está prometendo arrasar nas próximas eleições nacionais. Então, de fato, no Reino Unido também a coisa não está... Não tá.
E isso só para falar
bonita.
Da Europa, né?
Isso
tem
só
as
falar
eleições de meio mandato dos Estados Unidos, tem a nossa eleição aqui no Brasil.
O fascismo tá na moda, Moni?
Nossa. Acho que sim. Mas talvez com uma. Acho que eles têm conseguido uma coisa que, para análise, é interessante, que é se vestir como algo novo, uhum, né? Que é se vender como antipolítica, quer se vender como revolucionário, e talvez aí uma análise propriamente da esquerda, né, seja no Brasil, seja globalmente, que é que a esquerda, quando ela perde essa capacidade, mesmo essa capacidade de indignação, essa capacidade de sair da normalidade, de propor alternativas revolucionárias, ao fim e ao cabo,
sim,
ela deixa
rupturas,
de falar,
né?
propriamente em revolução, uhum, em socialismo, a gente perde espaço para quem fala em ruptura, para quem fala em outros imaginários possíveis, outros mundos possíveis, a partir de outro vocabulário, né? Então, por isso que acho que essa é uma guerra, é como eu disse antes, acho que é uma que está nas condições concretas da vida do povo, mas também está uma guerra ainda ideológica, sabe? Assim, que também de como esse mundo é vendido, de como as nossas necessidades são vendidas e tal, e não podemos perder essa guerra.
Eu estava pensando enquanto você estava falando, Manizy, lamentavelmente o fascismo está na moda. A gente vai tentar pensar o que é que está levando a isso. A gente está falando de um 2026, de um comecinho do século XXI, que se a gente para para pensar, é claro que isso é um tema enorme para a gente conversar, lá atrás, do século XX, acho que o Freud usava essa expressão, Freud sempre fala, sabe quem cita Nietzsche, assim, que não é uma citação exatamente Nietzsche, mas...
Cuidado, falando de Alemanha, a extrema-direita cita Nietzsche, é a combinação perigosíssima, cara.
Exato.
Hoje é aniversário da morte do Lacan. Já que você estava falando de psicanálise.
Bastante análise hoje no episódio, né?
E aí, eu vou usar a palavra homem pelo uso que ele fazia, mas naturalmente estou falando de pessoa humana. O século XX talvez tenha sido marcado pela figura do homem revoltado. A revolta é uma potência. A revolta é uma potência contra algo. E de certa forma, se a gente para fazer um recorte dos últimos 30 anos, e talvez a gente sinta isso individualmente, coletivamente, a mudança da revolta para a resignação. E a resignação, ela é paralisante. É muito irônico, muito contraditório dizer isso. Acho que a hipótese pode estar errada, pode estar certa, não sei. O fascismo se veste disso, mas ele aproveita uma espécie de força insatisfeita que ainda existe. E é isso que não pode ser ignorado. E seguirá existindo. Se a gente para pensar as contradições do capitalismo, precarização de vida, inteligência artificial, que a gente nem sabe bem o que é, digamos, o mau uso que pode ser feito disso, algum grau de incômodo vai haver na sociedade, né? Lamentavelmente está indo para o lado do fascismo, mas serve como um recado político a todo mundo. Quer dizer, a luta de classes sempre existirá, não existe o fim da história, né? O fim da história teria acabado ali nos anos 90, começo dos anos 2000, não é o fim da história.
A história da humanidade é a história da luta de classes.
Grande Paulo Altran, em Terra em Transe, que olha para a câmera e diz: a luta de classes existe. Qual é a sua?
Eu achei isso, quer dizer, grande Karl Marx, já falando de alemão.
Também.
Você já assustaram, já que o Paulo Altran tinha escrito o manifesto, né?
Ou talvez escreveu ali e guardou para si.
Eu sei que uma parte do fascismo hoje veste colete, camisa e anda de patinete elétrico na Faria Lima, diz o Drospe aqui, ó. E com essa, citando Faria Lima, eu acho que a gente pode ir brincar da Terra Plana, certo?
Vamos nessa.
Falando em fascismo, falando em Faria Lima. Hoje temos vinheta, direção, ou não? Não temos vinheta, né?
Vamos...
Não temos vinheta. Então a gente vai no gogó, a gente vai aqui no esquema guerrilha, pra trazer pra você, querido ouvinte, as notícias mais bizarras, mais terraplanistas que saíram na semana... E isso aqui é uma competição amigável, amistosa aqui entre três camaradas de redação disputando este maravilhoso, lindíssimo troféu, o troféu Terra Plana. Quem começa hoje?
André, nosso convidado, André, que já é quase nossa bancada.
Quase bancada, eu tô aqui, já tô pensando na temporada 2027, a 2026 não sei o que é uma disso, já
não,
levou, mas estou aqui
vocês estão me lutando.
Dando...
Não é zica reversa, não é zica reversa.
Sim, eu tive que fazer ó, queria
elogio,
denunciar os nossos ouvintes, eu tive que fazer um VAR hoje, verdade, nesse quadro. Queriam
trazer repetida, né?
Repetido, nossa. Acredita?
Mas, como eu disse, nos bastidores, sua memória é uma das melhores memórias da redação. Então, se alguém tem que ser o VAR, esse alguém é você.
Terra Plana de hoje vai para o Marco Rubio.
Muito
figura,
bom.
Figura, enfim...
Carimbada.
Potencial vencedor do Terra Plana, permanentemente.
Habitué
do Terra Plana. Marco Rubio está aqui na América Latina, visitando Colômbia, Peru e Bolívia, se não estou enganado.
Sim, governos afeitos.
Governos
aí.
Afeitos.
Falando em fascismo.
Falando em fascismo, sobre a faceta
latina. Falando em colete, ele geralmente usa colete, aqueles coletinhos da Faria Lima, né? Ele tem essa...
Só falta o patinete dele. Ele deu uma coletiva ainda antes de sair para a viagem e citou uma frase, ele naturalizou certos absurdos, como é típico aí do poder. Vou tentar resumir. Diz o seguinte: o que eu diria a qualquer pessoa preocupada com a possibilidade dos Estados Unidos estarem fazendo algo negativo em relação ao hemisfério ocidental, no que diz respeito à energia, é que esses campos de petróleo, o que aliás já foram dominados por China, Rússia e Irã, não sei com base em que ele falou isso, já não estão mais sob o controle desse país, e disse que é natural, é uma tendência natural a aproximação, ou na verdade a submissão de países latino-americanos aos Estados Unidos. Isso faz parte da gramática da Casa Branca atual. Eu falo Terra plana porque eu não sei em que planeta está o Marco Rubio ou que planeta ele quer criar. Certamente ele não gira como aquele que a gente sabe que gira, né? Enfim, o Terra plana vai para o secretário de Estado aí do governo Trump.
E ajudando o André no Terra plana dele, o Trump fez outro mapa essa semana também, né?
Fez outro mapa.
Que agora a gente já não trouxe porque senão era um mapa toda semana. Mas um mapa que ele localiza Groenlândia, Venezuela...
Cuba
como...
Ele botou Cuba dessa
como
vez.
Como territórios estadunidenses.
É, aquele lá, aquelas coisas que ele põe no Truth Social dele, né? Toda pixelada, assim, mal feita, sim. Feita no Paint, assim, um negócio terrível. Moniz e Ravena.
Eu vou continuar nos Estados Unidos. Uhum. Eu trouxe Donald Trump, nosso okay. Também habitué.
Outro campeão, heavyweight champion.
Enfim, podia ter trazido o mapa, mas trouxe. O Trump tem dado algumas entrevistas recentemente. Enfim, a gente tá 9 de setembro, né? Então, o 11 de setembro, que é o aniversário do ataque às Torres Gêmeas, né? E tal, um fato bastante marcante na história dos Estados Unidos. E ele tem contado uma anedota que ele foi salvo por bombeiros no 11 de setembro, retirado dos escombros.
O Trump tá contando isso?
Que tá sendo...
Não é possível.
Disse, é viva. Tem
não, mas
vários...
Assim, mas é verdade?
Não, aí já tem várias agências de checagem que desmentiram. Ele tava a quilômetros de distância e tal, mas ele tem contado que foi retirado dos escombros.
E esse vídeo que a gente tá vendo é ele contando a história?
É numa homenagem aos socorristas.
Certo.
E ele contou essa história nesse vídeo.
Não é possível.
Quem quiser depois acompanhar, sem apresentar qualquer prova. E aí, enfim, todo mundo na imprensa especializada foi checar. E ele não tava nem perto do World Trade Center no dia, mas ele, enfim, tá contando que foi retirado dos escombros.
Não é possível.
É possível.
Isso é terra plana, Lucas.
É.
Isso é terra plana.
Só que, né, nesse mundo que a gente vive.
Será que ele tava na Trump Tower?
Não, ele tava no Ground Zero. É um... Que fica a quilômetros do World Trade Center.
Cara, mas o que, que ele tá tentando lacrar em cima do...
Não, sim, aí tem. Ele colocou lá na rede social dele e ainda disse, tudo que eu disse foi exatamente correto. Porque as pessoas começaram a dizer, não, mas você não tava, você tá mentindo e tal. E ele, não
tô,
não,
tá aqui, eu pus no Truth Social, então é verdade.
tipo o mapa.
Cara, o Trump é absurdo, né? O Trump é muito absurdo.
E você, Lucas?
Olha só, semana passada eu trouxe o Ben Gavi e dei uma balançada em todo mundo, que foi péssimo meu terra plana na semana passada. Mas eu vou trazer o Ben Gavi de novo, dizendo um outro impropério. O que aconteceu? Nessa semana, Javier Milei fez um pronunciamento sobre as Ilhas Malvinas. Pela primeira vez desde que virou presidente da Argentina, Javier Milei reivindicou a soberania pelas Malvinas. Uhum. Finalmente criou coragem ali para defender uma pauta histórica da nação. Disse, não, as Malvinas são argentinas, inclusive a gente vai revogar, vai atrás de processar as empresas que estão explorando petróleo nas Ilhas Malvinas, que inclusive tem ligação com empresas israelenses, né, que estão explorando petróleo lá. E aí a gente sabe que essa semana o governo de Londres, o governo do primeiro-ministro Andy Burnham, vai cancelar contratos com empresas da Cisjordânia e está condenando, inclusive, os israelenses colonos que alopram a vida dos palestinos lá, que organizam linchamentos, espancamentos e até assassinatos de palestinos na Cisjordânia. O Reino Unido se levantou contra isso, disse, não, basta, a gente vai cortar laços com organizações, com empresas e tal. E aí Tel Aviv entrou em rota de colisão com Londres nessa crise diplomática. E para irritar o governo do Burnham, o Ben Gavi disse, olha, Netanyahu, vamos então reconhecer a soberania das Malvinas para a Argentina. Então pode ser que venha aí daqui a pouco Israel reconhecendo as Malvinas como argentinas. Gente. E a gente vai ter que aplaudir? O que a gente vai fazer?
É difícil.
E agora?
E agora?
O que o Maradona diria?
Porque humilhei dizendo... Você até espera, pô, é papel do cara. O cara é presidente do país. No mínimo que ele tem que fazer é reivindicar um território colonizado. Agora, Israel, sendo o principal aliado internacional do Milei, pra isso, eu não sei o que a gente
vamos
vai fazer.
Vamos esperar o que o Trump vai falar.
Eu não sei o que a gente vai fazer. Talvez o Trump diga que tava na guerra das Malvinas. Lutou, né?
Sim.
Eu disparava os Exocet contra as tropas britânicas.
Vai criar uma imagem nas redes sociais e vai postar e vai dizer, a partir de agora vale essa aqui, tá?
Vale essa, exatamente. Vale essa. Muito bem, quem decide hoje o Terra Plana?
Difícil.
Camila Salmásio.
Camila Salmásio, voz de Deus. Atenção, voz da deusa. Atenção. Na tela. Por que que a gente brinca
na
disso
tela aqui, eu aí? Ganhei, tá? Eu quero dizer pra quem tá ouvindo.
Muniz e Ravena com incríveis 18 pontos.
Mas
vai,
não tinha
aí,
como
liderando.
Hoje. O Trump não tinha como.
Não tinha como.
Não tinha como.
E o Drospe manda 10 reais pra você, Muniz e Ravena. E diz o seguinte: vocês são demais. Drospe, você
muito
que
obrigada.
É demais, meu querido. Meu querido, obrigado.
Obrigada,
a Neuza
André.
Diz: o que falta, faz a vinheta do Terra Plana. E o Rex diz aqui, pena que é mentira que o Trump foi retirado dos escombros, né? Porque, de fato, seria a história mais escabrosa do planeta.
Sim.
Muniz, obrigado e parabéns.
Obrigada, Lucas. Obrigada,
parabéns,
André. Obrigada, Carol.
Inclusive, se eu pudesse votar, eu votaria no Damanhã. Foi tão bom que eu reconheço essa derrota.
Eu me esforço.
Muito bem. E o Estrangeiro é apresentado por mim, Lucas Stanislau, e pela Muniz Ravena, programa direção e produção da Camila Salmásio. Hoje a edição e sonorização foi da Carol Porcel. No Switcher tem a Marina Ortega, a identidade visual é do Rafael Canoba, e aqui no BDF a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e minha, Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fideres. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Fique agora com o BDF.